A comissão especial que analisa o projeto, que revisa as medidas socioeducativas previstas no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deverá discutir e votar o parecer final na próxima semana. Entre as medidas estão o aumento do prazo de internação dos menores infratores. E quem nos dá outras informações é o relator da matéria, o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara, uma satisfação conversar com vocês. Pois é, nós temos essa comissão especial que ao longo dos últimos 10 meses fez toda uma análise, um estudo, visitas, audiências públicas para tratar dessas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse momento onde nós vivemos uma grande crise política no país, nesse momento onde se degladiam forças políticas opositores, uma grande polarização, nós procuramos no nosso relatório não ir para nenhum dos extremos. Todos os extremos cometem equívocos quando trabalham com muita paixão e deixam um pouco a razão de lado. Então, nós temos a discussão da redução da maioridade penal no Senado, que é um caminho que nós entendemos ser equivocado, pois ela traz uma série de consequências já experimentadas em outros países, sem contar o problema que nós temos no nosso sistema carcerário, que não são boas, e o caminho para encontrar hoje uma alternativa a discutir a questão da violência, do cometimento de atos infracionais, seria alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Perfeito.
Então nós procuramos ali fazer essas alterações.
Me pareceu bastante engenhosa, inclusive, deputado Aliel Machado, a solução que o senhor propõe, que é ter um sistema gradativo, né, de aumento do tempo de internação. Se não estou equivocado, me corrija se eu estiver errado, mantém em 3 anos o tempo máximo de internação para os adolescentes de 12 a 14 anos e eleva para até 5 anos no caso dos 15 a 16 anos, e podendo chegar a 10 anos para os adolescentes entre 17 e 18 anos. É isso mesmo, né?
Ele tem uma tabela, 12 e 13 anos, são 14 anos incompletos, ficaria 3 anos o tempo máximo, ficaria 5 anos para os adolescentes de 14 e 15 anos, ou seja, 16 incompletos, 7 anos o tempo máximo para o adolescente de 16 anos e 10 anos para o adolescente de 17 anos, 18 incompletos. Por que isso? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o sistema de internação, que faz uma reavaliação a cada 6 meses, tem o intuito de recuperar o jovem para devolvê-lo à sociedade. Para tanto, a análise de entender que ele é inimputável significa que ele ainda não está preparado psiquicamente, psicologicamente. São estudos que comprovam no mundo inteiro, tem essa linha de corte de 18 anos. Então não tem como você comparar um adolescente de 12 anos com um de 17. O 17 já está quase apto a ter essa formalização, digamos, dentro dessa linha de corte. E o que a gente procura é, atendendo uma necessidade, principalmente pelo aumento dos atos infracionais, mesmo ainda sendo números irrisórios comparado com os adultos, no caso de resultado morte apenas, ter a possibilidade desse aumento do tempo de internação que caberá ao juiz e também à equipe multidisciplinar que tem a cada 6 meses a obrigação de fazer uma reavaliação desse jovem.
Perfeito. A reavaliação está mantida e deve ser fundamentada, inclusive, né?
Com certeza. Nós não só colocamos a possibilidade do aumento do tempo de internação, que é só nos casos de crime, de atos infracionais com resultado morte, como nós dizemos, da onde vai sair o recurso. Nós prevemos que 20% do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário Nacional, seja destinado para manutenção e ajuda dos estados, através do SINASE, que vai fazer uma atuação junto aos estados para distribuição desses recursos, para poder auxiliar os estados nesses recursos. Nós também garantimos a presença do defensor público ou advogado desde a oitiva, quando é a primeira vez em que o adolescente é ouvido. E o principal, nós colocamos regra que pune o gestor público que não cumprir com essas determinações mais importantes do Estatuto, que trata não só da estrutura física, mas também da obrigatoriedade de garantir as previsões estatutárias, tanto para os direitos quanto para os deveres dos adolescentes, bem como para proibir que um adolescente se torna um adulto internado, ou seja, ela foi internado com 16 anos e tem 22 anos e está internado, ele tem a garantia de que não haverá, como já prevê o estatuto hoje, que não haverá a possibilidade de convívio com os adolescentes menores de idade.
Uhum.
Por que isso? Para garantir que não haja coação, para garantir que não haja conflito interno, para garantir que o adulto não fique misturado com o adolescente. Então eu prevejo, inclusive, punição para os gestores, prefeitos, no caso das medidas abertas, governadores, no caso das e secretários, nas medidas fechadas do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Agora, deputado Alião Machado, o senhor já adiantou que há um esforço para apressar, né, a apreciação dessas medidas, porque o Senado pressiona, por um lado, com a possibilidade de votação da redução da maioridade penal. Isso está, de fato, acertado ou é uma estratégia apenas da Câmara para evitar a votação dessa matéria, que, diga-se de passagem, já foi votada aqui na Câmara há cerca de um ano e meio atrás, patrocinada pelo então presidente da Casa, Eduardo Cunha.
O Eduardo Cunha liderou essa discussão da redução da maioridade penal, e ele fraudou uma votação, na minha opinião, porque foi rejeitada e depois ele votou novamente o mesmo texto.
O que é vedado depois, constitucionalmente, né?
O que é vedado constitucionalmente, por isso eu acredito ter sido uma fraude. E o Senado Federal deu uma sinalização importante para nós, porque o Senado, há mais de um ano e meio essa matéria está lá e o Senado não adiantou. Como a Câmara, nós não conseguimos um consenso anterior para votar essa matéria aqui, o Senado pediu que a gente votasse, o Senado não oficialmente, mas os senadores que nós temos contato, o autor dessa proposta que altera o ECA, que veio para a minha relatoria, o senador José Serra, com quem eu conversei algumas vezes e que está nos ajudando. Porque a redução da maioridade penal não implica apenas em alterar regras de imputabilidade, ele altera regras de direitos. Então nós não podemos aceitar que um jovem de 16 anos, num país que mata 54 mil pessoas por ano no trânsito, tenha direito a tirar a carteira de motorista. Será que já está preparado? Nós não podemos autorizar com que uma menina de 16 anos tenha o controle total para definir se ela pode participar de um ato que é legalizado, por exemplo, da autoprostituição. E uma série de outros critérios que traria prejuízos gravíssimos ao país. Países como a Alemanha e a Espanha, que experimentaram a diminuição da maioridade penal, se arrependeram, porque os resultados foram drásticos e muito ruins. Então, nós estamos encontrando esse meio termo.
Lembrando que venda de cigarros e bebidas também seria autorizado para quem tem 16 anos, com a redução da maioridade, né?
O de 16 anos não teria uma série de obrigações que... Ah, mas hoje já é possível. Não, não é. Hoje a lei não permite. Se alguém faz, está cometendo um delito, um crime, e precisa ser denunciado. Por exemplo, essas drogas lícitas mesmo. Imagine um adolescente de 16 anos que está no processo de formação ainda, ter autorização legal, por exemplo, para poder ter acesso ao cigarro, à bebida alcoólica e uma série de outras questões. Então, não é pela redução da maioridade penal que nós vamos resolver esse problema. Nós podemos resolver isso através do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é o que eu estou propondo.
Agora, o texto enfrenta resistências, né, deputado? Como é que o senhor pretende lidar com essas resistências? Como é que está o processo de negociação em torno delas, deputado Leão Machado?
Nós temos uma resistência de algumas pessoas, alguns deputados, de maneira legítima, que entendem que qualquer tipo de alteração, aumento no tempo de internação, está violando os direitos da nossa juventude. Eu não entendo assim. O nosso estatuto é um estatuto que tem uma boa legislação, que de fato não foi implementado na sua essência, porém os jovens de hoje também não são os jovens de 25 anos atrás, de 26 anos. É uma adequação necessária, nós estamos pegando com apenas uma porcentagem muito pequena, que é em torno de 5%, que cometem esses atos infracionais contra a vida, que matam outra pessoa e precisa ter um tratamento diferenciado. Hoje, um jovem que furta um pacote de bolacha de 12 anos de idade, ele pode ficar mais tempo internado do que um adolescente de 17 que cometeu um homicídio. Isso é uma distorção que precisa ser resolvida. Porque, de fato, se o adolescente que tem 17 anos cometeu um homicídio, ele está num estágio psíquico equivocado muito mais avançado do que o jovem de 12 que, por exemplo, furtou um pacote de bolacha, como um exemplo apenas. Então, é uma correção que a gente pretende esclarecer isso para os deputados. Nós trazemos garantias fundamentais, estamos prevendo recursos, estamos prevendo maneira de defesa que não tire qualquer tipo de direito. Estamos prevendo punição para os gestores, ou seja, tentando a eficácia da lei. Se alguns deputados, por conveniência política, decidirem fazer, nós vamos fazer o bom debate. Eu espero que a democracia vença e espero que a sociedade nos ajude nesse projeto que é tão importante para todo o país.
Perfeito. Agora me parece, deputado, que em razão de toda a polêmica que tivemos recentemente envolvendo exposições artísticas que envolviam nu, etc., o senhor trouxe esse assunto também por ECA, com a possibilidade de termos classificação indicativa. Explica para a gente que inovações o senhor está propondo nesse sentido.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata também das crianças e adolescentes. Uhum. E o artigo 149 do Estatuto prevê que, no caso de não ter acompanhamento dos pais ou responsáveis, será determinado por portaria e decisão do juiz uma autorização para exposições, como já é hoje, cinema, estádio de futebol, casas noturnas e uma série de questões. Eu apenas coloco a linha F, que coloca museus. Não tem termo proibitivo, o pai continua tendo autonomia de decisão sobre o filho, se o pai quiser, a autoridade máxima é o pai, ele apenas regulamenta para que em casos de visitas exista necessidade de ter o acompanhamento do pai ou responsável, porque nesse caso nós não estamos tratando apenas de adolescentes, mas nós estamos tratando de crianças de 6, 7, 8 anos de idade, puramente crianças. Então é apenas um cuidado, sem ir para nenhum dos extremos, sem prejudicar as exposições de arte, que têm um papel importante, fundamental, e não podem ser atacadas, mas também tomando um zelo de fazer uma previsão importante para as nossas crianças.
A obrigatoriedade de autorização do pai.
Autorização, acompanhamento do pai ou do responsável. Apenas isso. Quando o pai tiver, quando o responsável tiver, exime dessa responsabilidade.
Em relação a toda aquela polêmica, o texto do ECA, deputado, me parece muito claro que só é vedado quando houver pornografia, claro, e não o simples nu, como era o caso das exposições. Como é que o senhor avaliou toda a pirotecnia que se gerou em torno do tema?
Bom, eu assim, se fosse minha filha, meu filho eu não levaria.
Sim.
Eu entendo que
me parece que a maioria absoluta dos pais não considera conveniente, né?
Isso. Mas isso é uma decisão que eu tenho que tomar. E o que foi feito na época foi um grave ataque contra aquela criança. Porque ela foi filmada e esse vídeo foi exposto para fora e foi dito num outro contexto. Ela estava acompanhada. O que a gente precisa é tomar esses cuidados. E hoje já tem uma previsão de que exposições de criança e tudo mais. Foi mais crime a exposição da criança para fora, com milhões de visualizações daquele vídeo, do que propriamente dito o ato em si, acompanhado da mãe, num outro contexto cultural, numa outra formação cultural que aquela criança deveria de ter, até para sua mãe estar com ela lá. Então eu entendo que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Teve algum equívoco? Teve. A interpretação tem que ser de cada pai? Tem que ser. Tem que ter uma previsão que regulamente, mas não que não precisa proibir, mas que dê oportunidade da regulamentação, tem que ter. Eu acho que foi um absurdo, até porque nós temos crianças aí vivendo em esgotos, vivendo em lixões, crianças que não têm o que comer, e vejo pouca preocupação com esses fatos que são muito mais graves do que propriamente aquele. Eu, pessoalmente, fiz uma crítica. Disse que se fosse meu filho, minha filha, eu não levaria, por entender que naquela idade talvez ainda não fosse o primeiro momento de uma explicação sobre o assunto, de participar de uma exposição como aquela, mas entendo que todo o ataque, os absurdos que foram ditos de prisão e o contexto em que foi colocado público, ele foi equivocado daquela maneira.
Perfeito. Eu agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Léo Machado, da Rede do Paraná, conversando conosco sobre o seu relatório na comissão especial que analisa mudanças nas medidas socioeducativas que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Previsão de votação, deputado?
Na próxima semana, a gente vai tentar votar na comissão ainda, apesar que há a possibilidade do pedido de vistas, e posteriormente já nas próximas semanas, a colocação de votação no plenário a pedido do presidente Rodrigo Maia.
Perfeito. Um ótimo dia e muito bom trabalho, deputado Léo Machado.
Eu que agradeço. Excelente dia. Obrigado a todos que nos ouviram. Um grande abraço.